Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Leonardo, nós estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova pela ABC pela Atlântica, falando sobre doação de órgãos. E antes do intervalo, eu tinha deixado para você uma pergunta.
Certo.
Eu queria que você explicasse direitinho para o nosso ouvinte, nos casos da chamada morte cerebral, se o espírito da pessoa ainda fica ligado à pessoa. A pessoa morreu, o cérebro morreu, mas o espírito fica lá ainda no corpo, etc. Explica isso para a gente. Aliás, o que é a morte cerebral?
Na realidade, Turíbio, o que acontece sempre, essa é a questão mais polêmica dentro da própria medicina, dentro da própria justiça e dentro do enfoque que todas as pessoas fazem. Será que a pessoa não vai voltar? Isso ainda, a medicina, por mais que ela comprove, ela não tem condições de dizer piamente que isso não volta. Nós sabemos que se não houver fluxo suficiente de sangue, isso é, se não houver sangue, que nem há normalmente quando vivemos a nossa vida no cérebro, né? Se o cérebro tiver uma quantidade de sangue diminuída, ela já não tem, assim, uma condição vital, uma condição de voltar à vida com facilidade. Mas, como as pessoas acreditam em milagre e a gente tem que respeitar, se não há vontade de doar órgãos e quiser manter a pessoa ali, em coma, num coma profundo, porque é chamado coma, uma pessoa que já está com morte cerebral, né? O coma, ele vai, a sua graduação é, o cérebro vai morrendo aos pouquinhos, uhum. E aquela coisa que tem as graduações, que é chamada de Glasgow, se ouviu falar isso numa UTI, vai dizer Glasgow X, Glasgow 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, vai aumentando o Glasgow, vai aumentando o problema que a pessoa tem. Então, na verdade, uma pessoa que desenvolveu uma doença e apresentou essa morte cerebral, ou um acidente, no caso, por exemplo, que está sendo falado aqui sobre a Eloá, nós não podemos esquecer que a família foi muito consciente, né? Eu não acho, como disse o Hélio, que todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Nós temos que abrir e falar para as pessoas, porque nós temos que nos colocar no lugar daqueles que estão recebendo órgãos. Mas nós temos que pensar, como é já colocado há muito tempo nos congressos médicos espíritas, que nós debatemos com a medicina de ser uma medicina ainda muito materialista, que nós temos que pensar no espírito que está indo também, para que não haja essa obsessão. Às vezes aquele tempo de estar ali em coma é o tempo que a pessoa precisa para respeitar o lado que está vivendo aqui, porque é a quem nós estamos salvando. A doutrina espírita preza muito isso. Será que nós estamos salvando a pessoa que está indo, que está precisando do órgão, e ao mesmo tempo estamos levando a outra a um delírio, a uma condição que ainda vai estar totalmente perturbada com a doação daquele órgão dela? O Sérgio mesmo fez essa colocação. Então, para que não haja essa preocupação, não haja isso, temos que nos preparar, como falamos no início, moralmente, espiritualmente, temos que estar preparados. E se estivermos preparados, nós não vamos passar por isso. O desencarne, e isso é, a morte é uma coisa natural, seja ela como for, doando órgãos ou não, vamos voltar ao espaço. Se nos libertarmos disso, vamos fazer. E como você disse, a última colocação a respeito da
questão
do quando é a morte cerebral, quanto é?
É assim, né? Quando, né? Aconteceu a morte cerebral, né? O espírito fica ligado ainda?
Sempre fica ligado.
Corpo, né?
Nós só voltamos para o espaço depois de parar o coração, e isso ainda há um desligamento do plano espiritual. O André Luiz nos faz essa colocação maravilhosa. Quem puder ter a oportunidade de ler André Luiz, eu acho que é muito importante, porque o André Luiz, em toda a sua toda a colocação que o Chico nos fez, nos traz que a doutrina espírita é maravilhosa. E o desligamento, ele vai se fazendo aos poucos. A partir do momento da parada do coração, que é aí é que nós nos desligamos. Esse processo dura muitas vezes 24, 48 ou 72 horas, dependendo da criatura que está ligada ali. Quanto mais materialista fomos, nós vamos nos desligar com mais dificuldade. E o plano espiritual se encarrega de nos ajudar. Nós assistimos isso. Assistimos tudo, tudo, tudo. Porque o espírito é sempre lúcido, né? Aquele que acha que vai voltar para o espaço e vai dormir, está parado no tempo e no espaço. Porque nós continuamos a trabalhar sempre. Não tenham medo da morte. A morte é natural. E nós vamos continuar a viver. Seremos sempre lúcidos.
O que você está colocando é uma coisa muito importante, Leonardo. Até porque a gente precisa esclarecer isso muito bem para o nosso ouvinte. A hora que o cérebro morreu, Aliás, a medicina tem um protocolo, que me parece, de algum, depois
tem,
de alguns minutos.
Um protocolo. Né? Eu não sei se vale a pena entrar nisso aí, nós não vamos estender a história aqui, não é nem a parte técnica. Mas eu posso até falar.
Não é a parte técnica, não. Quero dizer assim, depois que o cérebro morreu, aos poucos, todos os órgãos vão morrer. Quer dizer, isso você
sem dúvida
de
alguma.
Quer dizer,
sem
o espírito está se desligando.
Questão quer dizer, de tempo.
É questão de algumas horas, como você falou aí.
Pode levar até anos, que aí nós vemos pessoas em UTI nessa situação.
Muito bem. E o que a gente poderia dizer, Leonardo, para o nosso ouvinte, a respeito de alguma literatura que ele queira se aprofundar mais sobre esse assunto, conhecer melhor? Onde ele poderia pesquisar para conhecer melhor essa questão diante dos ensinamentos espíritas? Onde ele poderia procurar mais informações?
Olha, Turibio, antes de nós começarmos a nossa entrevista aqui, eu estava conversando com o Sérgio sobre isso, porque a doutrina espírita, ela é vasta. Pessoas fazem muitas colocações, escrevem livros aos montes. E eu sou uma pessoa que, depois que eu tive a oportunidade de ajudar uma amiga que hoje já está no plano espiritual, já faleceu por um problema de câncer, e ela agradeceu muito antes de ir embora, que ela falou, eu estou curada dessa doença e eu estou indo para o espaço muito contente. Uhum. Nós ficamos 2 anos, ela não tinha conhecimento doutrinário nenhum, e nunca foi assim muito religiosa, de família católica, uma pessoa que nunca seguiu nada, e eu falei, eu estou a seu dispor, eu falei para ela. E ela falou assim, a hora que ela se viu desesperada, onde ninguém dava mais condições a ela, uma pessoa uma condição financeira grande, uma pessoa que teve oportunidades com os melhores médicos da cidade de São Paulo, desde os cancerologistas, os oncologistas, até os cirurgiões que fizeram a cirurgia nela, tirando o tumor. E ela foi assim, jovem, e falou assim, estou desesperada, agora eu quero que a sua ajuda. A nossa ajuda foi estudar o Livro dos Espíritos, porque através dali ela carregou uma bagagem que a gente costuma dizer é o alicerce da doutrina espírita. E ela ali aprendeu muitas coisas. E ela, apesar de estar doente, com muitas dores, ela foi rindo, dizendo assim para mim, eu estou contente que vou voltar ao plano espiritual.
Olha, coisa linda.
E eu estou satisfeito e vou do outro lado resgatar amigas que foram embora xingando Deus pela doença que tinha. A doença era minha mesma e eu não sabia valorizar esse lado.
Esse é um caso de desprendimento total mesmo, né?
Muito desprendimento.
Muito bom. Quero aproveitar também para falar para você que nós estamos hoje falando sobre doação de órgãos e que estamos aqui recebendo o Leonardo Gelém, que é um atuante tarefeiro do meio espírita e também um técnico, é um doutor na área da medicina. Há um abraço especial para os nossos ouvintes da cidade aí de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, que nos ouve pela retransmissão. Sei que está em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, manda um e-mail para a gente durante a semana, programa sbn@uol.com.br. Hélio de Lanossi, a Terezinha diz assim, que o irmão dela sofreu um acidente há alguns anos e decretaram a morte cerebral dele, né? E a família autorizou a doação dos órgãos. E a pergunta é a seguinte, após o despertar do sono no plano espiritual, após o despertar deste sono dele lá no plano espiritual, ele teve ou tem a consciência dos transplantes que foram realizados? Será que ele sabe o que aconteceu?
Ah, Terezinha, é como nós estamos falando aqui, tudo é possível, né? Eu acredito que fatos importantes como este, uma doação de um órgão, o espírito fica sabendo, de alguma maneira é comunicado posteriormente, mesmo que naquele torpor em que ele se encontrava nesse momento do desligamento, ele talvez não percebesse na hora, eu acredito que na hora não perceba. Mas depois ele deve ser comunicado que doou, das coisas que aconteceram, porque como dissemos aqui já hoje, essas coisas não acontecem em vão e não acontecem sem que Deus não queira, sem que Deus não permita que isso aconteça. Porque uma vida só continua, a pessoa continua a existir ou deixa de existir aqui encarnada, né? Uma encarnação deixa de existir ou continua existindo com a permissão de Deus. Já que o Livro dos Espíritos diz que o momento da morte ela é fatal. E o gênio de morte também, a ele não podemos nos furtar. Então, diante disso, eu acredito que ele deva, todos devem ser comunicados, se não percebeu na hora, posteriormente, do ato bonito do que aconteceu, dessa doação que ele fez, e certamente, provavelmente, né, até pela lei do karma, das causas e efeitos, haverá até uma ligação entre o doador e aquele que está recebendo a doação.
De amor, né?
De amor.
Até porque lá, lá no plano espiritual, depois que o espírito já está consciente do seu estado, da sua nova condição de conhecimento, de desenvolvimento, de aprendizado, ele vai pouco se ligar para o corpo que ele teve na última encarnação, né?
Olha, Turibio, na verdade, o que eu queria dizer é que bônus nós ganhamos no espaço também. Tá? Como ganhamos aqui, muitas vezes a pessoa fala, ganhei na loteria, isso é ganhar na loteria. Porque fala assim, você foi uma pessoa abençoada. Você doou um órgão a uma pessoa que foi beneficiada e está tendo oportunidade. Você está de parabéns. Então o desprendimento se faz necessário.
Uhum. Porque até em processos assim, eu gosto de generalizar um pouquinho, até de tirar um pouco do elan, né, do processo. Às vezes a pessoa, quando, mesmo aqui, que não faz doação, porém ela precisa durar um pouquinho mais de tempo o corpo, por algum motivo, um processo para... É retirado vísceras da pessoa, né? Algumas coisas de dentro, é tirado de dentro e ninguém fala, né? Tira a vista, a pessoa não sabe, às vezes...
Tem pessoas que cortam o cabelo para fazer uma peruca, não tem?
Tem,
isso é uma doação. Tem pessoas que doam sangue, não é? De uma doação?
É, ou uma doação.
E eu tenho algumas coisas que eu não posso doar, mas eu não posso doar mais uma peruca para ninguém.
Você também não pode, Elio.
Mas
um menino com uma cabeleira dessa,
não pode. Ele é receptor nesse caso.
Receptor.
Só receptor.
Muito bom. Leonardo, nós estamos recebendo aqui muitas ligações e tem algumas aqui bastante específicas, né? Mas eu vou passar para você, vamos falar aqui no ar para você poder ver até onde a gente pode ajudar os nossos ouvintes aqui. A ouvinte Zita, ela diz assim que uma amiga dela, de 28 anos, faz hemodiálise, ou seja, tem problema renal, né?
Certo.
E já fez transplante de rins duas vezes e teve rejeição nas duas vezes. Seria um problema espiritual esse fato de ter rejeitado duas vezes os órgãos?
Oi, Zita, tudo bem? É a sua colocação também muito boa, viu? Muito importante pro ouvinte que está aqui querendo saber. Essa sua amiga realmente nós podemos dizer assim, as doenças são todas de origem espiritual. Os problemas são todos de origem espiritual. Isso não quer dizer que ela não vai poder ter uma nova oportunidade. É importante que essa sua amiga seja uma pessoa mais consciente. Ela não sinta já a rejeição mesmo antes de receber. Porque muitas vezes a pessoa que está recebendo um órgão, ela está perturbada e já sente uma rejeição só de pensar que vai receber alguma coisa de alguém. Ela aceita porque ela não aguenta mais fazer hemodiálise, porque não é uma coisa agradável. Nós sabemos disso. Pessoas que fazem hemodiálise sofrem, porque tem que ir 3 a 4 vezes por semana lá lavar o sangue, tirar as intoxicações para poder ter uma vida melhor. E isso sofre. A pessoa muitas vezes fala assim, eu vou fazer um transplante para resolver o problema, mas muitas vezes ela mentalmente não está bem. E pode também ter havido outro processo que nós falamos, a obsessão pelo outro lado das pessoas que doaram, né? Se foi de pessoas que já estão no plano espiritual, esse órgão que ela recebeu. Mas eu tenho certeza que se a sua amiga estudar um pouquinho, se envolver melhor com a espiritualidade, com o tempo ela vai se curar dessa doença, quando menos ela espere. Eu tenho certeza que se houver uma outra oportunidade, se ela se fortalecer mentalmente, ela vai receber um órgão já numa condição melhor.
Leonardo, estamos recebendo aqui também a ligação da Maria. Ela diz o seguinte, com a morte cerebral, o doador sente a dor da retirada dos órgãos e nesses casos existe anestesia?
É sempre anestesiado o paciente, é sempre feito no centro cirúrgico, né? Isso não é uma coisa que se tira em qualquer lugar, com a equipe preparada, tanto das pessoas, porque eles pertencem ao governo, ou os que vão retirar, e a equipe médica do hospital dá assistência tanto ao doador quanto ao receptor, sem dúvida nenhuma, se quando é feito no mesmo hospital, né? O que acontece é que a pessoa não vai sofrer dor, não. Pode ficar tranquila.
Olha, nós estamos recebendo aqui também uma ligação do Hélio Ribas. Nós estamos também aqui com uma pergunta à família, Leonardo, em cuja circunstância poderia decidir pela doação de órgãos e não faz. Não decide. Ela poderia ter decidido e deixa de decidir pela doação de órgãos. Pode estar sendo aí culpada de alguma coisa? Pode ter cometido um erro?
Então, o Hélio mesmo já respondeu isso aí no início, né? Mas eu vou enfatizar isso aí. Na realidade, a pessoa que decidiu que o filho, ou o marido, ou o pai não deve doar algum órgão, e ainda é um pouco nesse sentido, nós temos que considerar materialista, sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento que nós chegamos à conclusão e não se faz o que tem que ser feito, muitas vezes, até o espírito que está ali, tá dando, chegando do espaço, falando para a mãe assim, ou para o pai, a pessoa está falando, olha, eu não quero, não tire. E muitas vezes é a voz daquela criatura que está ali pesando. Então nós não podemos dizer que existe culpa alguma em não ter doado. Eu acho que com o tempo todo mundo vai doar, mas hoje em dia nós ainda temos essa preocupação. Pessoas que não doam, não tem problema. Não fiquem chateados porque não fez isso, não fiquem preocupados e não levem isso ao extremo. Claro que se essa pessoa já está preocupada, ela numa outra oportunidade, se acontecer, ela já vai ser uma pessoa que vai fazer isso. Porque a própria mídia, a própria televisão, mostrando o que fez a família da Eloá, esse desprendimento, com tudo que essa menina sofreu no cativeiro, né? Então, sabe, é um desprendimento muito grande, é uma lição.
Tá, se a família for espírita, inclusive, a gente sabe facilita. Que isso facilita bastante. Assim. É uma questão de amor, de sensibilidade de amor, né? Ah, Leonardo, estamos recebendo aqui uma ligação também do Adalberto, está dizendo o seguinte, que aos 66 anos, olha que interessante a situação dele, hein? Ele foi atingido por um raio e ele ficou 3 semanas em coma. Nesse período que ele ficou em coma, ele foi visitar o mundo espiritual, ele ia e voltava, ele está dizendo aqui, o mundo espiritual, e que ele viu coisas incríveis. Alguns médicos acreditavam que ele já estava morto, mas havia um médico que acreditava na recuperação dele. Então ele diz assim, que se fosse hoje, talvez ele estivesse enterrado, né? Mas ele também acredita que os amigos espirituais influenciaram, agiram aí influenciaram outro médico para dizer que ele estava vivo. Olha que depoimento muito interessante. Leonardo, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova, as perguntas aqui estão chegando, não temos mais tempo de responder nenhuma no ar. Mas, de qualquer maneira, fica aí para você as explicações do Leonardo aí, principalmente nessa pergunta que eu vou fazer agora, se existe alguma recomendação que você daria, que deveria ser seguida essa recomendação diante dos princípios espíritas para facilitar o procedimento de doação de órgãos após a decisão ter sido tomada pela família.
Realmente, Turibio, esse processo é um processo ainda que nós estamos evoluindo na melhoria. Os transplantes, nós sabemos que nem sempre dá certo. Nós, espíritas, acreditamos que muito pela obsessão, muito ainda pela dificuldade da pessoa que vai receber o órgão, porque é o que foi colocado aqui por pessoas que nos ligaram, dizendo, nos mandaram uma mensagem, dizendo que ficam dois espíritos, estou recebendo o quê? Parte da criatura? Estou recebendo uma parte física. Então, quando houver esse desprendimento e nós nos melhorarmos, que a melhora é só pelo estudo, é só pela a garantia, existe uma só. A evolução é lenta e nós temos que nos melhorar. A medicina faz a parte dela, ainda num processo de evolução muito lenta. Quando nós tivermos testes sanguíneos melhores e condições melhores, nós vamos ter essa melhoria. Mas as criaturas, elas têm que pensar o seguinte, eu tenho que me melhorar para poder acertar desse lado. Só estudando, só aprendendo a doutrina.
Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Semana Boa Nova. Agradecemos muito a sua vinda. O nosso amigo Flávio Jubilato também, obrigado pela sua participação aqui hoje, Flávio.
Obrigado.
E a você que esteve conosco até agora, um abração. Nosso programa vai terminando por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.